Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria, em especial, cumprimento o ex-vereador Wilson Dias e a todas as pessoas que nos acompanham via internet, via Rádio Agudo e Rádio Alternativa. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a terceira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 20 de março de 2017. Gostaria, neste momento, de fazer uma mensagem bíblica, de ler uma mensagem bíblica, Provérbio 3, de 1 ao 2º, e peço que todos acompanhem de pé. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Dando sequência, passamos à apreciação da ata número 5 de 2017. Coloco a ata número 5 de 2017 em discussão. Não havendo manifestações, coloco a ata número 5 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 5 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos, neste momento, às correspondências expedidas. Como não existe nenhuma correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente, quero que seja lida a 58/2017.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura da correspondência 58 de 2017.
Programação da 17ª Expo Agro AFUBRA. 21 de março de 2017, terça-feira. 13h30, palestra, Agricultura Sintrópica. Realização, Comitê Pardo, Unisc e AD VARP. Local, auditório. Às 14h30, lançamento de cultivar de feijão, BRS Intrépido. Realização, Embrapa. Local, Casa da Embrapa. Às 15h30, lançamento do programa Gaúcho para a qualificação e valorização da erva mate. Realização, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, EMATER, Rio Grande do Sul. Local, auditório. No dia 22 de março de 2017, quarta-feira, 8 horas, dia do arroz. IRGA, apresentação de tecnologias de manejo da cultura do arroz irrigado e da soja na várzea. Projeto Soja 6000, Projeto 10, apresentação da nova cultivar de soja. Provaroz, projeto de incentivo ao consumo de produtos orizícolas, receita à base de arroz, explanações sobre benefício do cereal para alimentação, degustação de produtos à base de arroz. Memorial Nacional do Arroz, exposição de máquinas e equipamentos antigos relacionados a lavoura arrozeira. Às 8h30, 10º Seminário Regional de Turismo Rural, palestra, aspectos legais aplicados ao turismo no meio rural. Fernanda Costa da Silva, turismóloga da EMATER Rio Grande do Sul. Realização, Aturvarp, EMATER / RS, Ascari, AFUBRA. Local, auditório. Às 13h30, palestra, Tendências do Agronegócio Mundial e Brasileiro em 2017 e os cenários de longos prazos. Carlos Cogo, consultoria em Agribusiness. Realização Sicredi, local auditório. Às 15 horas, nono Fórum de Diversificação e Atividades Rurais. Floresta como alternativa na pequena propriedade, professor Dr. Jorge Antônio de Farias, UFSM. Derivados da floresta, Diogo Carlos Leuc, presidente da Agiflor. Realização Cored, Vale do Rio Pardo, Unisc e Afubra, local auditório. 23 de março de 2017, quinta-feira, às 10 horas, audiência pública com debate preço e classificação do tabaco. Realização, Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, local no auditório. Às 13h30, seminário Políticas Públicas da Erva Mate. Coordenação, Engenheiro Florestal Roberto Magnus Feron, diretor executivo do Imbramate. Imbramate, 4 anos, engenheiro agrícola Valdir Pedro Zonin, presidente do Imbramate. Ações 2017 do Fundo Mate, engenheiro agrícola Tiago Fick, secretário executivo do Fundo Mate. Divulgação do chimarrão, Pedro Schmengleber, diretor da Escola do Chimarrão. Organizações setoriais, Sindimate, Aspenva. Programa Estadual de Melhoria da Qualidade da Erva Mate, engenheiro florestal Antônio Borba, da Imater Ascar. Frente Parlamentar do Rio Grande do Sul, da Erva Mate, deputado Elton Weber, presidente do FPM. PL 4137, Política Nacional da Erva Mate, deputado Alfonso Han, proponente. Realização Imbramate, local auditório.
Continua aberto o espaço para a leitura de correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leituras, passamos neste momento à apresentação das proposições na sessão de hoje. Solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto 16/2017 autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Senhor presidente, senhores vereadores, justificativa. Remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação de professor de educação especial em virtude de licença gestante da professora que foi contratada mediante autorização da Lei número 2031/2017, de 11 de janeiro de 2017. O professor contratado será recrutado conforme classificação constante no edital 5/2017, resultante do processo seletivo simplificado, aberto pelo edital número 052/2016. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação. Dada a premência, grava-se a matéria em regime de urgência. Valério Vili Trebin, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 17/2017 altera a Lei 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a alteração do artigo 3º da Lei número 735/90, de 27 de junho de 1990, criando mais um cargo de monitor de escola, servidores estes responsáveis em orientar e auxiliar as crianças em seu desenvolvimento integral. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, /1996, os municípios devem se incumbir de oferecer gratuitamente a educação infantil em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e em pré-escolas para crianças de até 4 a 5 anos. Devido à grande procura por vagas e enquanto transcorrem as tratativas legais para a retomada da construção da Escola Pró-Infância / FDEE, o município precisou locar o prédio da Sociedade Escolar Centenário para remanejo dos alunos excedentes da Escola ME Paraíso da Criança, criando duas novas turmas, dando continuidade à qualidade ofertada na educação infantil, não apenas criando e mantendo unidades suficientes para atendimento da demanda dos alunos, mas também lhes garantindo padrão de segurança, assim surgindo a necessidade de ampliação do quadro de cargos de monitores de escola. Desta forma, estaremos cumprindo a meta 01 do Plano Nacional de Educação e contemplado no Plano Municipal de Educação, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos, até o final da vigência desse PNE. Em anexo, enviamos o cálculo do impacto orçamentário financeiro, assegurando haver recursos para custear a despesa. Diante das considerações, rogamos o apoio dos nobres vereadores para aprovação e seus trâmites em regime de urgência. Valério Vili Tribin, prefeito. Requerimento número 2/2017. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 147, parágrafo 2º e 148, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer urgência especial para o projeto de lei número 16/2017, agudo RS, 20 de março de 2017, vereador João de Deus. Requerimento número 3/2017. O vereador abaixo, amparado nos artigos 120 e 176, inciso 2º, 4º do Regimento Interno, requer instalação de sessão extraordinária para a discussão geral e votação do projeto de lei número 15/2017, agudo RS 20/013/2017, vereador João de Deus.
Apresentadas as proposições na sessão de hoje, passamos, e de antemão quero cumprimentar ao ex-vereador Derli Dutel, que também está junto à galeria nesta sessão de hoje, dizer que passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos, e de antemão já passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Boa noite, presidente da Câmara, boa noite aos colegas vereadores. Agradecer também à imprensa escrita e falada, e também aos internautas que estão na internet, e também o pessoal da galeria, que estão prestigiando nós. Que sempre tem um pessoal prestigiando, sempre tem isso, que é bom, é importante para nós. Bom, gente, na caminhada da semana da gente, sempre tem muitos pedidos, a gente sabe, e o maior pedido sempre é estradas. Mas em questão até de estrada, essa semana andei bastante no município, na região alta, tinha bastante cobrança, mas como fui passando na caminhada para o lado do Cerro Seco, Picada do Rio, o pessoal já ia passando e conversando, já não estava mais nem a gente parava pelo caminho e já estava conversando que já estava sendo feito o trabalho. Então, nessa parte a secretaria está fazendo a parte deles. No domingo também a nossa turma aí do futebol, dos vereadores também, nós andamos lá para cima, até no fim do Cerro Seco, lá em cima na comunidade de Santa Bárbara. Então a gente foi bem tranquilo lá, andamos bem numa boa, como você diz, Então o pessoal lá também não reclamou. Então quando o pessoal está reclamando muito, também tem que ver o lado bom da coisa. Então parte de estrada é a parte tá boa lá para o lado do alto. Mas também tem que pensar que depois de toda essa chuvarada que deu há poucos dias, quando nós estávamos com quase todo o trabalho feito, a chuva atrapalhou bastante em tudo que é lá do município. Mas devagar a gente chega lá tentando fazer os pedidos para as pessoas. Também agradecer lá para o pessoal da comunidade de Santa Bárbara, lá pela boa recepção que nós tivemos lá. Tivemos um bom futebol com eles lá. Não perdemos e nem ganhamos, empatamos, então, isso que é importante. E também a presença dos amigos vereadores, dos colegas que jogaram com nós lá. E também tem que dar os parabéns para a diretoria do Grupo de Trabalhadores Rurais do Sentinela, ali do Jacuí. Ontem eu fui prestigiar lá, me apavorei do povão que tinha lá, tinha mais de umas 1.300 pessoas, acho. Me apavorei, vou te dizer, um festão. Aí a gente vê o que, que é o pessoal ser comunitário, visitar, fazer, é importante, um festão. Muito bom. E também pedidos do município a gente tem, como vai, a gente vai fazendo, localidade também, na cidade, dentro do possível vamos fazendo. Da minha parte, presidente, seria isso.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra neste momento à vereadora Isabel Namaizão.
Cumprimento o presidente da casa, colegas vereadores, servidores da casa, comunidade que está aqui presente, nos prestigiando, a imprensa escrita e falada. Uma saudação a todos. Acompanhando os trabalhos realizados pelo governo municipal, a Escola Santos Dumont foi feita a pintura, reforma do reboco do muro, reconstituição das grades ao redor de toda a escola. Também foi terminado o ginásio de esportes da escola, com a construção de banheiros, fechamento das janelas e toda a parte elétrica. Na Escola Paraíso da Criança, também situada na Vila Caiçara, foram criadas mais de 32 vagas de novas inscrições neste ano de 2017, em comparação ao ano de 2016. Na linha dos Pomeranos também, na Escola Santo Antônio, estão sendo realizados os últimos ajustes de organização para que a inauguração aconteça ainda no mês de abril. Quero parabenizar toda a secretaria, professores, pois está sendo feito um belo trabalho nas escolas, pois é uma das secretarias de grande importância também, que é aqui que sairá o aprendizado e a preparação de nossas crianças para o futuro. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente, a mesa diretora, os demais colegas vereadores, os funcionários da Câmara, as pessoas que estão aqui na galeria, o ex-vereador Luchinho, o seu Dudel, cumprimentar também a Rádio Agudo, a Rádio FM, que estão aqui nos fazendo cobertura do trabalho desta casa, e aos ouvintes que estão, através desse meio de comunicação, acompanhando o trabalho desta casa legislativa. Quero dizer, senhor presidente, colegas, me sinto bem à vontade para comentar alguns fatos e principalmente quando a gente ouve dos companheiros, né, o Gelson, que tem ido para o interior bastante. Sei que o Gelson é um vereador que anda bastante no interior. E vê essa atuação, né, Gelson, do Poder Executivo, através das suas secretarias, comprometidos com a população. E alguém pode dizer, bah, mas o João é um vereador de situação. Não, mas aqui nós, né, que bom que nós olhamos sem olhar para a sigla partidária. Olhamos para o trabalho, isso é importante, isso é uma inovação, isso faz bem, né, para nós como cidadão, quando nós enxergamos as coisas boas e através delas mostramos o nosso caráter, aquilo que nós somos, a nossa personalidade, né? Porque tem muitos que, né, demonstram uma pessoa e através dos interesses pessoais ou partidárias tentam denegrir a imagem dos companheiros de alguém. né? Graças a Deus, Deus tem dado para nós companheiros com visão, né? E essa visão, claro, com certeza, quando não está acontecendo, nós também vamos acatar, né? E por essa razão, na sessão passada, eu até comentei que nós, vereadores de situação, também fizemos indicação, pedimos, temos a obrigação, né? O cargo nos recomenda que assim fizemos, né? Mas que bom. Mas eu gostaria aqui também de falar um pouquinho a respeito de água também, né? Quero dizer aos moradores do Cerro Chato, desde aqui da esquina Golsa até a escola Dom Érico, que esse vereador está comprometido de lutar para que a Corsã estenda o seu trabalho até a Dom Érico. Sabemos que anos passados já tem projetos, né, mas precisamos abraçá-lo e buscar através dos órgãos competentes para que isto aconteça. Eu tenho procurado a Corsã local e deixado ali a minha solicitação, o pedido, né, dessa ampliação de canos até a Dom Érico. Há uma necessidade. Se porventura pudesse abrir um poço artesiano nessa região e a água fosse boa, de consumo, com certeza seria mais barato. Mas a água nessa região é saloba. Então não tem por que investir numa situação, num artesiano, porque o trabalho seria inviável. Então vamos buscar aquilo que é concreto e que hoje nós temos através do Rio Jacuí esse montante de água que não vai faltar. Então o que é necessário nós buscar através dos órgãos competentes essa sensibilidade de fazer chegar esse benefício até aos moradores. Então eu quero dizer aos moradores dessa região que esse vereador está trabalhando para que isso aconteça. Também devo ir a Santa Maria, na regional da Corsã, e a Porto Alegre, porque ali é que está o dinheiro. Mas a gente às vezes tem que começar a trabalhar em casa, né? Não adianta ficar ir lá em Porto Alegre quando aqui a gente não vai visitar a Corsã nossa aqui em Santa Maria. Então vamos também valorizar o nosso pessoal aqui, né? E o que mais que eu quero falar aqui é em relação também agradecer a Secretaria de Obras, viu, Pedro? Na sessão passada, domingo, houve aquele montante de água e umas ruas ali do bairro Caiçara, né, ficaram quase intransitáveis pela areia que desceu da parte mais alta, principalmente no calçamento de frente à fábrica de calçado. Né, mas na segunda-feira, as máquinas foram lá e fizeram um reparo importante. Saiu várias montante de areia que veio e se parou ali nas bocas de lobo. Mas foi feito um trabalho muito bom, está bom mesmo, realmente está bom, né? E dizer também à população, né, que o calçamento existe uma empresa que vai executar. Enquanto tiver essa empresa não acabar com o trabalho, toda e qualquer irregularidade, ela é responsável. E nós, como vereador, estamos acompanhando e vamos acompanhar, para que não aconteça que entregar o trabalho e ficar pendente de alguma coisa e depois nós tiver que reclamar. Então, vamos acertar as coisas antes que seja entregue para a comunidade. Então, tem algum desnível do calçamento, eu via que, né, foi feito a parte direita e aí o tráfego passou muito de um lado e demorou para fazer o outro lado. Então ficou meio, afundou os lados, mas podem ter certeza que, né, a empresa vai refazer esse calçamento, senão o poder público não vai receber. Isso nós temos já garantido e vamos garantir para a população ali do bairro Caiçara. Também dizer à população que hoje falei com o secretário e o prefeito também, a pinguela, que é tão necessária para nós quanto a ponte, né, o mais importante ainda, porque as pessoas que não têm carro para passar sobre a ponte, que precisam passar a pé, né, que trabalham na fábrica de calçado, que vão até a madeireira do Mauro, ou o hospital, aquela região ali, é uma necessidade urgente da construção de ponte. Então, só para tranquilizar, semana que vem essa pinguela está sendo construída, né, para que as pessoas não seja necessário tirar o seu calçado e passar na água. Então, ficam tranquilos que isso vai acontecer. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Quero aproveitar e cumprimentar as pessoas que chegaram após o início da sessão. Cumprimentar o ex-vereador e ex-presidente da casa, Gerson Alberstadt, também que está conosco na sessão de hoje. Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o senhor presidente Itamar Pontel, os que fazem parte da mesa diretora, os demais colegas aqui presentes dessa casa. Cumprimento os funcionários da casa também, as pessoas que fazem parte da galeria, a imprensa escrita e falada, em nome da Rádio Agudo, a FM, agradecer a presença do ex-vereador Luchinho, o Wilson, o ex-vereador Derley Dutton, ao Gerson, e cumprimentar o pessoal que nos escuta via internet. E vindo os demais colegas falar dos trabalhos que a gente realizou na semana de estrada, que o foco maior é as obras, então não vou deixar de colocar algumas coisas que na secretaria que eu trabalho. Onde é que foi realizado o trabalho de patrulhamento da Picada Rio? Cerro Seco, Linha Crema, Cerro dos Prornos, Cerro da Figueira e o Cântico Católico. São essas colocações que a gente fez o trabalho de patrulhamento. Programa da semana que a gente vai realizar, o Cerro Seco foi feito a Gerais, onde é que está sendo concluído os trabalhos essa semana de todas as entradas. Hein? E serviço de retroescavadeira está sendo feito porque a chuva nasceu no nosso castigado. Inúmeras vezes, a gente não tem um trabalho contínuo, onde é que a gente tem que voltar várias vezes fazer o mesmo trabalho. De tubulação, cabeceira de ponte, e onde é que a gente tem feito também um trabalho de alagamento de estrada, que o pessoal vinha pedindo há muitos anos, na Linha Nova, na propriedade do Edilson Mundo e do Alberi Soares. Também aqui no canto do CTG para cima, que dá na propriedade do Kuhlmann, no Urro, Niemeyer e o Cavaleiro. Esse é um pedido do pessoal de muito tempo, onde é que exige um trabalho diferente, trabalho que demora mais, e máquina grande com a nossa escada hidráulica. Seria isso a minha colocação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, excelentíssimo presidente, nobres colegas edis, a imprensa, a quem nos acompanha na galeria, em especial aos ex-vereadores Wilson Dias, Derley Dutton e Gerson Halberstadt, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Simone da Cruz, ao vice-presidente do PP, Altair Ziani, e aos funcionários dessa casa. Com o início da aula, a segurança das crianças e adolescentes passa a ser uma prioridade maior para qualquer pai ou mãe, o que muitos deixam de notar que nas áreas próximas às escolas oferecem risco para as crianças. A comunidade precisa tomar conhecimento desse espaço e cobrar dos órgãos competentes o direito à segurança necessário para estudar sem o risco de sofrer acidentes. E o entorno da escola deve ser considerado prioridade para o poder público, ou seja, a prefeitura tem obrigação de realizar serviço de fiscalização, manutenção de calçadas e faixa de pedestres, iluminação, entre outros, e dentro desse espaço, que deve ser delimitado por placas de sinalização. Eu sugiro hoje ao poder público municipal que seja fiscalizado pelo setor competente se há existência de sinalização e também que sejam construídas lombadas em frente às escolas para a prevenção de acidentes. Alguns motoristas são imprudentes e aceleram bastante em frente aos educandários e há necessidade do que eu estou pedindo hoje. Refiro-me a lombadas eletrônicas porque taxas ou taxões eles são proibidos pela resolução 366 do CONTRAN, que entrou em vigor em novembro de 2009. As lombadas são regulamentadas através da resolução 567 de 1980 do Conselho Nacional de Trânsito. Essa resolução é bastante rigorosa em relação aos locais em que seria possível a implantação de lombadas. São exigidos, entre outros, os seguintes requisitos para uma via receber esse tipo de obstáculo: ser via local ou secundária, próximo de escola, ter declividade inferior a 4,5%, ausência de curvas ou interferências visuais, volumes inferiores ou próximos a 600 veículos hora, e não ser itinerário de veículos comerciais, enfim, não ser rodovia. As vantagens que nós teríamos: reduziria o número de acidentes e sua gravidade quando a causa for o excesso de velocidade, e propicia uma maior segurança na travessia dos pedestres e também dos escolares. Há uma indicação da minha autoria para o Executivo solicitando a construção de lombadas. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo neste momento a palavra ao vereador Rui Milbrecht.
Quero cumprimentar o senhor presidente, a mesa diretora, na pessoa vice-presidente, o Alexandre, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar aos ouvintes da Rádio Agudo e da Alternativa, a Rádio Agudo representada hoje também pelo Daniel e pelo ex-vereador Wilson Dias também. Quero cumprimentar o pessoal da oposição ao último pleito, né, da eleição, que está em peso hoje, tá, o Tairo, tem o ex-candidato também, o Ingo Noy, também há pouco está aqui no recinto, aqui na galeria também, o nosso ex-candidato a vice-prefeito, ex-vereador e ex-presidente também dessa casa, o Gerson Halberstadt, também na companhia da sua esposa. Quero cumprimentar o empresário Kika também, da Arte Impressa. Quero cumprimentar o ex-vereador Derli Dutra também, que nos prestigia aqui. E também o esportista, né, também o Juarez, tá? Cumprimentar também da família Radas, também o seu Neufeld e as demais pessoas que se encontram aqui na galeria. E dizer que, como vereador, sempre tento trazer uma matéria aqui a esse espaço, ao pequeno expediente, e tenho por hábito de ir ao encontro da secretaria e pedir diretamente ao secretário, mas a cobrança da comunidade é muito grande, e questões que muitas vezes para algumas pessoas parecem de pouca importância, mas que precisam ser levantadas e ficarem registradas aqui. E entendo de que o governo tem tido já uma semana boa para ter um bom trabalho, e vai ter esses próximos dias também uma semana boa, e tenho certeza de que esteja trabalhando em sua intensidade, e é o que o povo espera, e a comunidade, e nós como vereadores, a comunidade sabe e é testemunha de que há um trabalho intensivo, e nós precisamos reforçar e registrar. A exemplo da linha das flores, no qual eu espero que o secretário inclua também o patrulhamento, né, com limpeza de valetas, né, troca de tubulação essa de troca de tubos e requisição de tubos, que é um grande problema hoje, que eu entendo de que a administração precisa administrar, pois soubemos de que não existe nenhum tubo em estoque, e pelo que eu sei existem poucos recursos, para não dizer que praticamente não tenha. Inclusive quero cumprimentar nesse momento também a presença do nosso vice-prefeito, né, e também secretário de obras, né, nada melhor de que ele vir aqui a esta casa e nos acompanhar, já popa um caminho e também a repetição dos nossos pedidos, e tenho certeza de que todos esses pedidos, pelo trabalho que a secretaria faz, tenho certeza que já é de conhecimento, a exemplo esse da linha das flores, no qual soubemos de que tem nesta localidade um problema de alagamento também, logo após a ponte. O colega vereador Lauri deve ter conhecimento também, onde há um alagamento ocorrendo, a água por cima da estrada, e consequentemente, se houver uma restauração da estrada, mas com esse problema dessa tubulação lá que não dá vencimento da água, também é um serviço colocado fora. Temos também outra requisição, né, uma solicitação de outro pedido bem próximo aqui na nossa cidade, aqui dentro da nossa cidade, que é uma limpeza de valeta. Até parece estranho, mas é uma limpeza de valeta, e principalmente a limpeza do matagal na rua Hugo Carbloin, tá, perto da Escola Santos Reis. Repito, senhor secretário, faça pedido para deixar registrado, pois tem muitas pessoas que estão na escuta aqui da sessão e precisamos trazer esses pedidos. Temos também outra troca de tubulação na região do Rincão do Mosquito, na estrada particular Arthur Dikoff, onde também solicito uma troca de tubulação, inclusive já é de conhecimento do vice-prefeito, secretário. Temos também outra solicitação de uma colocação de uma tubulação aqui bem próximo aqui da Câmara de Vereadores, do Centro Administrativo, que é da comunidade da Igreja Congregacional do Brasil, aqui na esquina das ruas Ramiro Barcelos com a Muniz Ferraz, onde, conforme comunidade, e eles gostariam de que eu cobrasse essa promessa que já foi feita e protocolada junto ao gabinete do prefeito em mais de um ano. Ou seja, eu entendo de que é necessidade e é uma reivindicação. Portanto, trago aqui e já reforço esse pedido de uma colocação de 45 tubos. É bem próximo e precisa ser, até por questões de esgoto. Outra solicitação também da minha amiga Dayana Besco, no qual reside na Várzea do Agudo, no qual pede cascalhamento de uma entrada próxima à sua casa, onde tem um secador de arroz. Ao lado, para ser localizado, o Eldo Ziani, onde tem um trânsito intenso de reboques carregados nessa época de arroz, ou seja, na época da colheita do arroz. Inclusive tem uma valeta lá bem próxima, né, no qual a comunidade já solicitou, conforme eles, há mais de 10 vezes, né, através de uma vizinha, e infelizmente ainda não foi solucionado esse problema, que inclusive se dispõe, se colocando à disposição na aquisição desses tubos também. Outra questão também precisamos solicitar é uma troca de tubulação também no Rincão Despraiado, né, é um acesso à propriedade do Silvio e do Urcor, Rincão Despraiado, próximo ao CTG Sentinela do Jacuí, no qual também pede ali exclusivamente um serviço de retroescavadeira, pois os tubos já existem no local. Outra questão que eu preciso registrar e que certamente causa uma certa indignação, pois pelo excesso das chuvas que aconteceram nos últimos tempos e que provavelmente vão continuar acontecendo, o alagamento que acontece nas nossas estradas e prejuízos como esse que eu vou citar agora, de um produtor e rural e proprietário de um veículo no qual precisou se deslocar da sua casa em direção à nossa cidade numa emergência, logo ou durante a chuvarada, ele teve um prejuízo, no qual teve que passar por um alagamento da água, no qual o veículo dele teve um problema no motor. Então, são prejuízos que acontecem, principalmente porque a tubulação existente hoje no interior do nosso município, no qual as enxurradas acontecem com grandes alagamentos e que trazem prejuízos que poderão, quem sabe, ser sanados com a aquisição de uma grande quantidade de tubos, pois entendo de que o senhor secretário de obras, juntamente com o prefeito, inclusive nos minutos que antecederam aqui a nossa sessão, tivemos a presença do nosso prefeito, no qual eu a coloquei de que precisa ser feito um planejamento, precisa ser alocados recursos para a compra de tubos esses que precisam ser colocados e substituídos não só em nosso município, na cidade, como também no interior. Seria isso, senhor presidente, no primeiro momento.
Aproveitando, quero cumprimentar ao nosso vice-prefeito e secretário de obras, Moisés Killian, que se encontra conosco na sessão. Também aproveitar e cumprimentar o coordenador da 4ª Coordenadoria da Saúde do Estado, que está conosco, o Roberto Schor. Para nós uma alegria que vocês estejam participando da nossa sessão de hoje. Dando sequência ao pequeno expediente, eu quero passar a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar o nosso presidente da casa, o vereador Itamar Pontel, o secretário, o senhor Rui Milbert, cumprimentar os funcionários da casa também, o ex-colega funcionário Roberto Schor, e cumprimentar os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita, cumprimentar também o nosso vice-prefeito, o senhor Moisés Quilo, o Foguinho, secretário de obras nosso, cumprimentar também o ex-vereador Derni Dutra, o ex-colega, seu Gerson Alvestad, e também o ex-colega, o Luchim, o vereador Wilson Dias, dizer assim, Luchim, para ti, que eu até nunca imaginei que eu ia estar aqui nessa casa, mas já estou em segundo mandato, e dizer também que me lembro muito bem do meu primeiro voto, que o meu primeiro voto foi do Luchim, ainda era na escrita, e eu escrevi Luchim, ainda não botei Wilson Dias, então não esqueço disso. Dizer que ontem nós estávamos no Cerro Seco, lá, confraternizando com a comunidade, fizemos um jogo de bola, futebol 7, onde que estavam os colegas aqui, o Gelson, o Cardozinho, o Rui e o Itamar, onde que fizemos um bom jogo de bola com ele e empatemos o jogo até 2-2. E onde também a gente conversou com a comunidade e fizeram muitos pedidos para nós e... Inclusive agradecer, está aqui o secretário agradecer, que estava a estrada, fizeram a estrada, depois todos choraram, ficou muito boa a estrada, e tinha ficado algumas entradas ali do Alcione Prive, do Ermilo ali, mas onde que conversando hoje com o Lauri me comunicou que eles vão fazer essas entradas após que fazer as estradas gerais, então está muito bem. Dizer também que no próximo domingo, nós temos um torneio ali no nosso grupo de jovens, diversão e trabalho, onde também os colegas estão todos convidados, e o povo em geral, que vão fazer um jogo amistoso com ele pela parte da manhã. E onde que tem um servicinho ali, uma abertura de uma valeta, onde que a água está escorrendo para o lado do campo, onde conversei hoje com o Laurico, o prefeito, se dava para arrumar ali, ele me falou que vão tentar arrumar, que a gente, devido a todas essas chuvaradas, sabe que tem muito serviço e não é fácil, né? Mas então, agradecer mesmo pelo patrulhamento ali da geral na picada, o serviço que tinha na ponte da entrada da linha Teutônia Norte no seu Ademar Frank, ali no COPS. Então, fazer um agradecimento especial que o pessoal está se virando e trabalhando mesmo. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo, senhor presidente, vereador Itamar Pontel, meus colegas vereadores, servidoras aqui da casa, também nossos amigos, nosso vice-prefeito Moisés Killian, secretário de obras, Roberto Schor, chefe da 4ª CRS, aos ex-vereadores Gerson Halberstadt, ao Luchinho, Derli Dutel, à imprensa escrita, falada, às pessoas aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa. Dizia hoje, senhor presidente, que essa semana eu fui procurado por vários moradores aqui do prédio, acima da Prefeitura Municipal, no qual estão pedindo a instalação de câmaras de segurança. É bem no entroncamento da General Flores com a Floriano Zuroski. O primeiro passo já foi dado pela Secretaria de Obras, no qual nós já agradecemos, né, que foi a colocação do tubo central para a colocação das mesas. Esperamos que esses sonhos desse pessoal também sejam realizados. Também, hoje pela manhã, conversando com o pessoal da Vara do Agudo, me pediram, no Passo Novo, que lá faça uma limpeza de valetas, que faça um cascalhamento e também a colocação de tubos. Essa época de safra de arroz, o pessoal está passando muito trabalho naquela comunidade. Já que está aqui o secretário de obras, o diretor da obra do interior também, que é o nosso colega vereador Lauri, estão fazendo esse pedido. Também, ouvindo bem atentamente as palavras do vereador João de Deus, fico feliz, vereador, quando você falou em água potável na região que o senhor comentou. Que ali, conversando com o seu Renato Filler, ele me falou que tinha falado com o senhor e ali queria ter água potável. E para mim é quase uma coisa muito impossível ali. Mas como o senhor disse, como para nós colocar água da Corsã, eu fiquei bem feliz. Aquele povo ali sofre mesmo. Então, quem sabe já é uma luz que nós temos para aquele pessoal ali também ter água potável como merecidamente. Falar também que o pessoal da Linha Branca, do Roberto da Silva, também me pediu que a sua entrada lá não está nada boa. Então, realmente, se eu dizer aqui como está, eu vou mentir. Eu não vi. Foi ele que me falou. E dizer também, e pedir ao setor competente que coloque uma paradinha de ônibus aqui na linha Morro Pelado, antes de subir um pouco o cerro. Porque ali vários alunos esperam o transporte escolar. Ali fica na chuva, no mau tempo. Então, quem sabe, não seria não é, o valor não é alto, né? Uma paradinha de ônibus para esse pessoal. E também, ouvindo aqui as palavras do vereador Rui, está aqui o secretário Moisés Killian, que pode confirmar que hoje pela manhã conversei com ele sobre as estradas da localidade da Linha das Flores. Estava previsto para a segunda quinzena agora, desse mês, um trabalho naquela localidade, bem como você mencionou, limpeza de valeta, colocação de tubos, e esse alagamento que está lá realmente é, todos os moradores são conhecedores, e este vereador também é conhecedor, que já morou lá há muitos anos. E como o tempo não colaborou, essa semana, conversando hoje também, será feito um trabalho, né, mas é mesmo de um patrulhamento. E depois, na medida possível, será feito um trabalho de cascalhamento, limpação de valetas e alargamento das estradas. No momento seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à tribuna livre. Hoje prejudicada por não haver inscrições. A tribuna livre é um espaço concedido aqui pela Câmara de Vereadores à nossa comunidade. Então, todos que queiram usar esse espaço, que possa se inscrever até a última sexta-feira da semana e para posteriormente ser usado na segunda-feira. Então, esse espaço está aberto e peço que a comunidade, quando se tem algo a trazer até os vereadores, que usam esse espaço, que é um espaço concedido à nossa comunidade, ao nosso povo. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde na sessão de hoje temos a inscrição da vereadora Isabela Maisão e do vereador Gelson Neuschwander. Neste momento, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Presidente desta casa, colegas vereadores e toda a comunidade que se faz presente hoje aqui, uma saudação especial a todos vocês. Na primeira sessão ordinária que tivemos no dia 6 de março, eu comentei sobre uma conquista muito importante das mulheres na sociedade. Faz mais ou menos em torno de 85 anos que a mulher adquiriu o direito ao voto. O direito ao voto e de se candidatar. E o que nós vimos? O que acontece? Hoje, nós temos uma participação muito tímida da mulher na política. Precisamos ter o nosso espaço para que juntas possamos lutar por igualdade, defender nossos direitos. Quero pedir a todas as mulheres para que participem junto comigo na legislação. Quero que vocês saibam a importância que vocês têm na sociedade. Hoje estou aqui, amanhã poderá ser uma de vocês, por que não? O nosso presidente, Michel Temer, ele foi infeliz no discurso quando citou a mulher somente como dona de casa, educadora dos filhos, mas hoje a mulher já estaria tomando um espaço na área de trabalho. Eu digo, são as mulheres hoje que lideram uma empresa, que têm uma profissão. Estou falando também daquelas que levantam cedo, que vão junto com o seu esposo na lavoura. Trabalham de igual para igual com os homens. Isto é uma jornada de trabalho duplo. E hoje estamos questionando, debatendo sobre a aposentadoria das mulheres e homens com 65 anos de idade. Isto é inaceitável. Porque precisamos fazer ouvir nossa voz e assim participarmos da vida política. Para um simples conhecimento nosso, a primeira vereadora do nosso município de Agudo foi a dona Dori Paulo, no ano de 1973, na quinta legislação. A Laíse Berger, a Naide, a Adriana, a Rosemary, a Claudete, a Solange e eu. Assim tivemos, no total, 8 vereadoras na Câmara Municipal de Agudo. Algumas entraram de primeira nas eleições e outras assumiram como suplentes. E eu deixo assim uma dica para que as pessoas, principalmente as mulheres, participem da vida política. Eu acho que é muito importante para todas nós. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Boa noite, presidente, boa noite, colegas, boa noite, pessoal do auditório, já vamos dizer assim. Gente, a gente tem que dizer assim, eu gostei das palavras da Isabel, que ela falou de mulheres. Realmente, o apoio hoje às mulheres, não sei, acho que mulher não vota em mulher, é triste eu dizer isso como homem, viu? Mas as mulheres não podem desistir, que disseram que as mulheres vão tomar conta do mundo, então, do mundo, foi esses dias numa palestra que nós tivemos, então, tem que pensar nisso aí. E em temas políticos, realmente, a mulher está em alta. Ela só tem que correr atrás também, né? Os homens estão apoiando, então vamos aí. Mas nós vamos seguir na nossa palavra como homens. Nós também estamos fazendo a nossa parte. É o que a gente tem que fazer. E especialmente hoje em resultados, falando em questão de município. Nosso município tem hoje um bom trabalho em cima, como os vereadores também. Veja, uma parceria muito grande em tudo, apesar de eu sou oposição. Estou tentando sempre fazer o trabalho, sou crítico, mas sempre obtenho os resultados em cima disso. Então, eu tenho também o Rui, também, que é oposição, o Mauro é oposição, mas dentro do padrão nós estamos conseguindo nossos trabalhos. E o que nós temos que fazer? Nós não podemos olhar para a bandeira de política. Eu não olho para a bandeira. Eu olho se a pessoa votou em mim ou não votou, o trabalho, se tiver um pedido, eu vou fazer igual e trabalhar para o povo. Essa é a nossa diferença. Para mim, eu entrei na política para isso. Na hora, até no momento, é a bandeira. Passou no momento, o trabalho é para o povo. Então, dentro disso aí, é o que eu quero fazer junto com os colegas, com a secretaria, e, de repente, até já que a Isabel falou tanto, futuramente vou apoiar uma mulher candidata, de repente. Pode ser para prefeito, até para vereadora, se precisar meu apoio, eu estarei para isso. Seria isso, para presidente.
Dando sequência, passamos neste momento à ordem do dia, onde solicito ao senhor secretário que faça nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Temos na ordem do dia o projeto de lei 13 de 2017, que autoriza a contratação de médico, ginecologista e obstetra para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Na Comissão de Constituição e Justiça tem parecer e tem como relator o vereador Gelson Neuschwander, no sentido de aprovação da matéria com os demais componentes da comissão favoráveis. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito tem como relatora a vereadora Isabela Maisão, no sentido de aprovação da matéria com as demais componentes da comissão aprovando também. Coloco o projeto de lei 13 de 2017 em discussão.
Vereador professor Mauro.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Excelentíssimo presidente, nobres colegas, o projeto de lei 13/2017, que autoriza a contratação de médico ginecologista e obstetra para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público, realmente se justifica, pois não há mais inscritos no concurso público, pois o último profissional solicitou rescisão e os agudenses não podem ficar desassistidos desse serviço. Seria essa a minha participação.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 13/2017. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei número 13/2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 13/2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento ao projeto de lei 14/2017. Que altera a redação do artigo 2º da Lei número 792/91 e revoga a Lei número 1900/2013. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Cardozinho, no sentido de aprovação acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador professor Mauro, no sentido de aprovação da matéria, acompanhado pelos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 14/2017 em discussão.
Vereador professor Mauro.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
O projeto de lei 14/2017, que altera a redação da lei 792/91 e revoga a lei 1900/2013, propõe a alteração da entidade que tem assento no Conselho de Saúde, também tem necessidade de aprovação. Ela propõe a substituição da Jura pela Associação de Deficientes Físicos de Agudo, a DEFA. A Jura, a longa data, não participa mais das reuniões do Conselho de Saúde. E o Conselho de Saúde, sendo um órgão deliberativo que auxilia o Executivo na formulação de estratégias e controle de execução das políticas de saúde, necessita da participação efetiva das entidades para deliberar sobre os assuntos relacionados à saúde, que é de suma importância para a população. Seria isso, senhor presidente?
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 14/2017.
Vereador João de Deus.
Passo a palavra ao vereador João de Deus.
Senhor presidente e nobres colegas, eu vejo assim esse projeto 14, tão importante quanto a contratação de médico, ou mais importante, né? Porque através das reuniões do conselho é que são deliberados, né, atuações dos recursos que possam ser investidos. E se percebe muito, né, nos conselhos a falta de comprometimento das entidades. No começo se começa com 10, 12 entidades escritas e depois no decorrer do tempo eles vão perdendo esse foco e muitos deles deixam de se comparecer, comprometendo os demais que vêm assiduamente. Então faz-se necessário, é necessário e deve ser cumprido a lei e não somente, né, no conselho, exatamente, mas com todos eles. Outros também, a gente participa de muitos conselhos e muitos falham, né? Deixam o pessoal, os presidentes dos conselhos, mal porque não se comparece. Então vejam uma grande necessidade e com certeza a aprovação desse projeto.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 14/2017. Não havendo colocações mais, coloco o projeto de lei 14/2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 14/2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento ao requerimento número 2/2017. Que requer urgência especial para o projeto de lei 16/2017. De autoria do vereador João de Deus. Coloco o requerimento número 2/2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 2/2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Requerimento número 2, 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao requerimento número 3, de 2017, que requer instalação de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 15, de 2017, de autoria do vereador João de Deus. Coloco o requerimento número 3 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 3 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Requerimento número 3 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento passamos à pauta, que a pauta tem o projeto de lei 16 de 2017, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Temos também o projeto de lei 17 de 2017, que altera a lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador João Deus. Professor Mauro.
Vereador Carlosinho.
Vereador Rui.
Constatemos a inscrição do vereador João de Deus, do professor Mauro, do vereador Cardozinho e do vereador Rui Milbert. Neste momento, passa a palavra o vereador João de Deus.
Senhor presidente e colegas vereadores, também quero cumprimentar nesse momento o vereador Gerson e a sua família, que nos veio prestigiar nessa noite, nosso secretário, representando aí a saúde, o governo do estado, e os demais companheiros que aqui estão nessa noite. Gostaria de falar um pouquinho a respeito de atitudes, né? Atitudes. Eu lembro, falar em atitude, numa sessão passada a gente usava muito atitude, né? Uns anos atrás, né? E se percebe isso acontecendo na atualidade, colegas vereadores. Quando, na semana passada, a gente aqui nessa casa, a gente debatia e levantava uma questão que estava preocupando a comunidade agudense, né? Principalmente a comunidade da Picada do Rio, aquela região que estava recebendo ali um grande trabalho na construção daquela ponte. Então, e a população, ela se levantou de uma maneira tão organizada que procurou os vereadores, procurou o prefeito, os órgãos que trabalhavam, até mesmo o engenheiro. E nós, na semana passada, fizemos uma reunião com o engenheiro Buriol, também porque a gente sofria essa pressão, né, do povo, e a gente tem que ouvir essa população, né? E eu, quando falo de ouvir, eu lembro que a semana passada eu até comentava em relação à busca de um ponto de água lá na Pomerano, em que, né, os técnicos procuraram água e não encontraram, e perfuraram um poço que não teve água. E eu lembrei até que é importante, às vezes, a gente ouvir, às vezes não sempre ouvir a comunidade que mora no local, né, que mora, que conhece o terreno, enfim. Isso se aconteceu com a população, os moradores da região da Picada do Rio ali. Quanto à construção da ponte, olhando eles que esta ponte estava sendo construída de uma maneira irregular, né, irregular. Mas como o povo, ou o prefeito e os administradores A gente não tem, nós vereadores, não temos uma formação, né? Não somos engenheiros, mas é favorável, devemos também ouvir a população, porque a experiência, ela conta muito, né? Que ninguém é tão menos sábio, mais sábio, de não saber uma profundidade de alguma coisa, né? Quanto tem para chegar até uma pedra, né? Consistência da coisa, até porque se é uma pinguela, se é uma ponte pequena, ela até pode ser construída, né, de uma maneira mais fragilizada, porque, mas não uma grande estrutura, tem que ser muito bem balizada. E, mas o que mais me chamou a atenção é que, ouvindo esse clamor da população, embora devo dizer que o engenheiro, né, tenha assegurado que está dentro dos parâmetros legais de engenharia e que não haveria problemas maiores. Mas para tomar uma atitude é necessário ter alguém de fibra, é necessário ter alguém que tenha coragem de tomar posicionamento. Isso aconteceu, o prefeito fez isso. Então, suspendeu trabalhos ali desta ponte da engenharia que estava sendo paga para fazer esse trabalho. Então terá 30 dias para fazer uma nova vistoria para realmente passar para essa população que a obra está sendo realizada dentro dos parâmetros. Não é fácil, claro que não é fácil, mas é necessário às vezes tomar esse posicionamento. Isso aconteceu. Por isso eu queria deixar aqui registrado, senhores vereadores e a população em geral, que a ponte está suspensa por 30 dias, até que seja feita uma nova avaliação para realmente comprovar se ela está dentro daquilo que faz-se necessário para a segurança da população. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Sou o excelentíssimo presidente, nobres colegas edis, a quem nos acompanha na galeria. Esteve em agudo na sexta-feira, dia 17 de março, o deputado Adolfo Brito. Ele veio verificar a obra da reforma elétrica da escola professor Viri Ross, para a qual ele não mediu esforços para conseguir a liberação de verbas do Estado. Parabenizo a direção do Círculo de Pais e Mestres, que se empenharam para a escola se tornar um local mais seguro e aprazível para a comunidade escolar. Nesse dia também aconteceu a reunião com o Executivo, o deputado Adolfo Brito, os vereadores do Partido Progressista, professor Mauro, o nosso secretário da mesa, ele esteve presente também. Auxílio de Pais e Mestres da Escola Alberto Pascoalino, de Rincão do Pinhal, presidente da Comunidade Católica São José. A comunidade escolar ela pleiteia a conclusão das obras do ginásio de esportes, bem como a aquisição de mobiliário e material de cantina. Louvável a atitude do Auxílio de Pais e Mestres, que não mede esforços para que a escola e a comunidade possam usar da melhor forma as dependências do ginásio. Nessa oportunidade foram tratados ainda com o Executivo outros assuntos sobre a ação de reintegração de posse solicitada pelo DAIR, onde a Prefeitura realizou o serviço de canalização na RS-348. A reunião ocorrida em Porto Alegre sobre a Escola Pró-Infância, citada por mim na última sessão, a qual se encontra paralisada a longa data, e eu acredito que a questão se arrastará por muito tempo ainda. A necessidade do pedido de verba junto aos deputados federais através de emendas parlamentares para execução de obras, no intuito de minimizar o estrago das inundações. Outro assunto abordado também foi o assunto que o novo vereador João de Deus abordou agora, a ponte do Arroio Curupá. O prefeito falou sobre a suspensão das obras e hoje o prefeito foi entrevistado pela Rádio Agudo para prestar esclarecimento dos motivos da paralisação das obras para a população. os contribuintes, seu João, eles precisam saber e têm o direito de saber sobre as ações do poder público. Acho acertado a questão do prefeito ir à rádio hoje e dar as explicações. Temos que aguardar agora os próximos passos, o que será, o que acontecerá com esta obra. Os munícipes estão atentos para esse assunto e eu penso que deve ser assim, cobrar para que o serviço público ele seja executado da melhor forma possível. O deputado Brito ele se colocou à disposição do executivo para auxiliar no que fosse necessário para o município e é mais uma vez o Partido Progressista de Agudo participando para nós termos um lugar sempre melhor, que é o nosso Torrão Amigo. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas aqui presentes ainda, em nome do Luiz Felipe, que está aqui também, nosso carinho a ele, Gerson. Senhor presidente, hoje pela manhã, quando era 11 horas, eu recebi uma ligação do gabinete do deputado Giovanni Feltz, no qual às 11h10 nos mandou um e-mail para esse vereador, no qual nós estávamos ansiosos já, esperando que essa emenda não é muito dinheiro, mas pode fazer muito para a nossa comunidade, que é uma emenda do deputado José Fogaça, né, no valor de R$150 mil, que é para a atenção básica da saúde, que até dia 29 agora do 3, né, de 2017, já tem que ser cadastrado. Falando hoje à tarde e também pela manhã e à tarde com o secretário Alessio Valls, ele tem mais uma emenda de 100 mil, que está para ser liberado até dia 24. E aí, o meu sonho era comprar, com esses 150 mil, uma ambulância nova. Falando com os motoristas, a nossa ambulância, temos uma ambulância nossa, que é de 2005. Mas, como foi repassado, a ambulância da SAMU para a saúde, nós temos que repensar. Se vocês vão olhar aqui hoje, com 250 mil, quem sabe nós podemos comprar um micro-ônibus para levar esse pessoal. Se desloca tão cedo, pessoal da Vila Caiçara, pessoal do mais distante, que tem que se deslocar, às vezes, de manhã, até na rodoviária. Imagina as pessoas pagar táxi da Vila Caiçara até a rodoviária. Não tem, às vezes, nem dinheiro para um lanche. Mas é 15 para ir, 15 para voltar. Esse dinheiro daria para fazer um lanchinho. Quem sabe poderia fazer o seguinte. Então, a compra de um micro-ônibus para transporte, para exames e consultas. Bem dito, né? Exames e consultas. E dizer assim que eu fiquei bem feliz quando soube dessa notícia, dessa emenda. Quando pessoas disseram assim que o Carlosinho ia vir aqui, que não ia pedir nada. Eu ouvi pessoas não do nosso meio aqui, não nossos vereadores, dizer assim que esse vereador aqui é muito simples, mas podemos ter certeza que aqui será um vereador bastante árduo, às vezes também, para o pessoal sentir. Até recebi uma mensagem aqui dizendo assim para mim: Cardozinho, tu é situação e fazendo indicações. E sempre vou fazer indicação, porque fui eleito com o voto do povo. O povo me elegeu. Se tiver que aqui um dia fazer uma crítica, eu vou fazer. Se tiver que fazer um elogio, também vou fazer. Assim vai ser meu jeito, assim não vou mudar, e sempre vou ser o vereador Cardozinho, simples, humilde, mas sempre com uma competência, sempre trabalhar ao lado do povo, ao lado de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, explicações pessoais, passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, as pessoas que ainda aqui se encontra na galeria, nos dando o prazer da presença. Quero cumprimentar especialmente meu amigo Roberto Schorn, que é o coordenador da saúde da 4ª Coordenaria do Estado. Quero cumprimentar novamente e dizer de que eu, ouvindo os colegas vereadores, no que falavam, e pensando de que não muito tempo atrás eu enxergava aqui nesse mesmo local o colega vereador Luchinho, e eu questionava naquela oportunidade de que a oposição não podia estar sentada aqui nesse local. E vejo de que a oposição, ela precisa estar em sintonia com o governo, junto com a situação oposição. E vejo de que o papel do vereador, tanto de posição como situação, ele pode colaborar muito. E a maior prova disso, eu trago aqui, ouvindo o vereador Mauro, dizer que a administração sempre deu carta branca para a oposição. E eu, como vereador, como empresário, eu posso afirmar de que nunca houve perseguição. E, diante dessas situações, eu recebi o convite também para fazer parte dessa mesa, para que essa mesa fosse composta por vários partidos, que ele fosse pluripartidária, e vi de que pelo trabalho excelente que o colega vereador Luchinho realizou nos seus 5 mandatos, o reconhecimento da comunidade, e nunca pôde ser situação, mas sempre foi reconhecido não só pela oposição, mas também pela situação, recebendo um convite para fazer parte da mesa. E eu, quando recebi, não pensei duas vezes, né? Então, eu reconheço pelo belo trabalho que fez, e só tenho a agradecer à oposição por ter lembrado o meu nome e ter reconhecido que na minha pessoa eu teria capacidade para executar, para realizar esse trabalho aqui na mesa. E agradeço a confiança do presidente. E dentro desta lógica, eu posso citar o mesmo exemplo da iniciativa que tivemos nós, vereadores de oposição, indo ao encontro do prefeito municipal Valério, com uma solicitação, uma reivindicação da escola Alberto Pasqualini, no qual solicitamos uma intermediação para conseguirmos, quem sabe, uma emenda de R$100 mil. E, para nossa grata surpresa, recebemos não só a positividade do interesse do governo, como a liberação desse recurso para realizar essas obras que são de grande importância para a escola Alberto Pasqualini. Somente pedindo que essas obras, que são de pequeno volume de dinheiro, a prefeitura poderia bancar, mas que nós teríamos que pensar maior, e sabendo do potencial que é a oposição, sabendo do valor que tem principalmente o Partido Progressista, nos reivindicou e nos solicitou que fôssemos ao encontro de uma emenda bem maior, quem sabe de 200, 400, 500 mil reais, para trazermos para calçamento ou, quem sabe, algo de maior impacto no nosso município, que é o assunto que as pessoas mais comentam e reivindicam, que é a nossa drenagem urbana no nosso município. Então, eu vejo de que a atual administração, não só no mandato em que eu fui governo, é que eu fui vereador, vejo de que há uma aproximação muito grande, né, com a oposição. E nós temos carta branca. E eu quero dizer de que hoje, quando me elegi vereador, e hoje sendo vereador, eu não me coloco nem de vereador de situação, nem de oposição, mas sim defendo os interesses do nosso município. Entendo de que precisamos nos unir, trabalhar junto para solucionarmos, quem sabe, fazer melhor aquilo que o governo ainda deixa a desejar, mesmo correndo o risco que, aqui a 3-4 anos, e na próxima eleição, a atual administração esteja ainda mais fortalecida. Mas o meu propósito como vereador é colaborar e fazer com que o município se desenvolva, mesmo que eu tenha que abrir mão
de alguma autoria ou quem sabe de alguma iniciativa desse vereador. Então eu entendo dessa forma. E eu entendo de que tem pessoas da comunidade que muito se preocupam com a nossa cidade, mas tem muita gente também colocando empecilhos para que nós, vereadores, atual administração, possa realizar um trabalho melhor e colocando em xeque muitas coisas que até então não são provadas e não são efetivamente comprovadas de alguma irregularidade. A exemplo da ponte da Picada do Rio. Eu entendo de que a desconfiança da comunidade é pelo descrédito político que tem, porque normalmente toda obra pública há desvio, mas não quer dizer que nessa obra também exista. Por isso eu gostaria de trazer alguns dados para a comunidade e as pessoas que se encontram aqui. Essa empresa que ganhou essa licitação, ela já trocou por 4 vezes o nome. E ela já realizou várias obras em outros municípios. Porém, pelas informações que eu tenho, ela inclusive ela tem saldo devedor. E tenho a informação de que esse recurso que veio para essa ponte, ele já praticamente veio canalizado. E eu tive o acompanhamento do engenheiro numa situação em que nós entendemos que precisaríamos fazer uma verificação, né, um acompanhamento dessa obra. Nós tivemos a confirmação de que o projeto estrutural desta ponte era bom, estava sendo feito conforme o contrato na licitação e as normas de engenharia. Mas, chegando a esta obra, nesta ponte na Picada do Rio, eu constatei naquela oportunidade de que a empresa ela dispõe de uma estrutura bastante precária, mas não podemos imaginar de que uma empresa que não tem um uniforme com dados da empresa, que não tenha IPIs, ou seja, são os equipamentos de proteção individual, não tenha condições, que realmente não vai executar essa ponte em sua totalidade dentro do que é o projeto. E após essa visita, eu me manifestei nos meios de comunicação, dizendo de que essa ponte, conforme os dados técnicos e conforme o laudo que o nosso engenheiro estava dando, e que ele estava dentro daquilo que estava escrito no papel. Mas jamais eu disse de que essa ponte ela estava dentro do que tinha que ser feito, levando em consideração o volume de água que tem o Arroio Corupá. Então, eu acompanhei nos últimos dias de pessoas que hoje não fazem parte do meio político, né, se aproveitam das redes sociais, dizer de que este vereador tenha dado o aval de que essa ponte, da forma que está sendo construída, ela está dentro da realidade. Eu digo de que está faltando com a verdade. Eu jamais quero me aproveitar de uma situação para me promover, de forma nenhuma. Portanto, eu, após a minha visita à construção dessa ponte, eu fui. Quero pedir o meu espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder do PP concedido ao vereador Rui Milbert.
Eu solicitei uma reunião com o prefeito municipal para que pudéssemos trocar uma ideia. Conversei com outros engenheiros e ele, que tem, porque nós vereadores não temos a força e o poder de suspender a construção de uma ponte. Mas o prefeito tem, e ele prontamente, isso o fez na sexta-feira, suspendendo essa construção dessa ponte. Portanto, o que eu não queria é fazer com que as pessoas que lá fora estão e que talvez hoje não tenham a oportunidade de poder estar, quem sabe, até aqui, de poder representar a comunidade essa que está não satisfeita da forma que está sendo construída a ponte, pois essa ponte, ela precisa ser, para quem está nos ouvindo, ela precisa estar dentro dos padrões. Um exemplo, né, de que o ex-candidato Ingo Noy, que tem um alto conhecimento também em construção, inclusive me trouxe vários vídeos e algumas obras que já tenham sido realizadas na região, me mostrou da quantidade de ferro que é utilizada normalmente nas pontes e que lá não está sendo utilizada. Pois o prefeito me passou alguns detalhes. A exemplo, precisa ser a estrutura daquele tubo lá que está sendo colocado naquela superfície lá, ela precisa ser ancorada à ponte na rocha. Ou seja, aquele tubo, ele vai em cima da rocha. Dali é feito uma pinagem, ou seja, é colocado os pinos de ferro dentro da rocha. Esses furos são feitos numa fundura de mais ou menos 1,20 m a 2 m na rocha. E o que foi feito nessa ponte, a gente indo lá, e como foi feito por mim, não tem como verificar. É somente ter um acompanhamento no ato, na hora que é feito. Portanto, seria incoerente da minha parte, seria uma falta de ética minha de dizer de que o que está sendo feito não está dentro dos padrões. E naquele mesmo momento eu chamei o engenheiro Buriol, né, porque eu estava somente com ele lá, inclusive naquela oportunidade o vereador Cardozinho era para ter ido junto e não foi, por problemas pessoais, né, eu chamei ele, escuta Buriol, essa obra aí, tu não acha que ela está sendo muito fraca, não está sendo construída numa condição bastante simples? Ela não teria que ser com concreto armado, com perfuração de quem sabe 10, 15 metros, com a tecnologia a mesma ou parecida que foi construída a ponte do Rio Jacuí? Ele me tranquilizou e me reforçou de que eu poderia sim chegar a esta sessão ou aos meios de comunicação e dizer de que ela realmente estava dentro. Como que eu, como vereador, leigo, pois eu não tenho um diploma de engenharia, poderia discordar daquilo que o engenheiro estava afirmando? Então não tem como fazer. Agora, o prefeito fez, e muito certo, inclusive em conversa com o prefeito, de suspender essa construção da ponte, né? Então, era o que eu poderia colocar à nossa comunidade e dizer de que eu sou um vereador, quero estar do lado do governo, quero ajudar, auxiliar, quero poder estar junto com a comunidade, apontar aquilo que não está funcionando, aquilo que o governo deixa a desejar, mas jamais vou ser e quero ser um vereador de crítica, aqui chegar e desfazer o trabalho da administração, né, de forma nenhuma. Então quero estar em paz com o governo, quero estar em paz com a comunidade, quero sim cobrar e fiscalizar para que possamos ter obras e recursos sendo bem aproveitados no nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Também quero fazer uso desse espaço e dizer que estivemos, como já mencionado por alguns vereadores, estivemos no Cerro Seco, num evento lá da comunidade, onde passamos por algumas estradas que não é rotineiro eu passar para aquelas regiões. A gente viu que a Secretaria de Obras está se empenhando na recuperação daquelas estradas. Estava junto comigo o vereador Gelson, e fazer um apelo à nossa comunidade do interior. A administração municipal tem uma máquina que faz as roçadas na beirada da estrada, mas a gente sabe de que uma máquina só para todas as estradas do nosso município não é possível fazer em tempo. Então, antigamente, cada proprietário de terras fazia essa roçada, fazia essa poda de árvores na beirada da estrada, e ajudando a administração, ajudando aquele patrulhamento de chegar mais próximo às valetas, abrir melhor as valetas. Assim a gente vê lá umas estradas bem patrulhadas e fechadas praticamente de mato, de capoeira, de galhos. Isso aí ocasiona uma dificuldade de até de fazer a estrada melhor do que ela está. Eu sei que essas roçadas pela administração municipal foi feito aqui na estrada que vai à Linha dos Pomeranos. Agora a máquina está na localidade da Linha Araçá, fazendo lá essa roçada com a máquina, mas não é possível que a administração consiga fazer a roçada em todas as estradas e deixar bem roçadas laterais. Então, pedimos e talvez trabalhar junto à Secretaria de Obras e fazer um acompanhamento, Lauri, visitar alguns proprietários de terra e pedir, numa boa, algumas roçadas, que facilita muito o trabalho do patrulhamento e o trabalho de recuperação das estradas. Dizer também de que esse dilema da ponte, da picada, é um problema que nós, vereadores, estamos, cada um está enfrentando isso, cada um tem pessoas que vêm no dia a dia e comentam, falam para cada vereador que o problema, o que eles acham que poderá acontecer, e a gente viu de que, e eu tenho que parabenizar o nosso prefeito municipal, acho que é sábia a decisão dele de suspender os trabalhos por um período de 30 dias. Um administrador, ele não pode somente se basear em cima de dados do projeto. Um administrador, quando vê que a comunidade ou as pessoas estão enxergando que há alguma dificuldade, nós, vereadores, também, por várias vezes, se encontramos com o prefeito e passamos o problema, se encontramos com o Buriol, o engenheiro da prefeitura, e também levantando o problema. O Ingo, por várias vezes, me encontrou na rua, olha aqui, olha no meu celular aqui, a ponte que está sendo construída nos Cabrais, olha o ferro que está sendo usado, olha e o que está acontecendo lá. Então, sabe a decisão do nosso prefeito. Eu diria assim que ele hoje, nós tivemos uma rápida reunião aqui na Câmara, e ele disse que vai buscar, vai levar o projeto dessa ponte junto aos engenheiros do DAIA nessa semana, e ele quer uma opinião dos engenheiros do DAIA, até algum laudo que o DAIA diz que o projeto está dentro dos parâmetros, dentro da estrutura que lá vai segurar uma ponte. E se o Dyer não der algum subsídio a ele, ele diz que vai procurar aqui a Universidade de Santa Maria, através do pessoal que entende de estrutura, de peso, de que ferro tem que ser usado, que massa tem que ser colocada. Então é esse trabalho que o prefeito vai fazer durante essa semana, para dar o sim ou não da continuidade do trabalho. Sabemos de que, se chega o prefeito dar como encerrado o trabalho dessa empresa, tem que fazer nova licitação, corre o risco dessa verba ser devolvida. Tem todos alguns empecilhos, mas nós estamos atentos, o prefeito está atento, a Secretaria de Obras também, e com certeza aqui os comentários do vereador Rui Milbrecht foi sábio, ele levantou dados, ele colocou tudo o que explicaram para nós, que nenhum de nós somos engenheiro, nem o prefeito é engenheiro, nem o secretário de obras é engenheiro, tem pessoas que entendem de estruturas, de projetos, e nós não podemos dizer que eles estão totalmente errados, acho que não. Acho que nós temos que se preocupar com todos os absurdos que acontecem em obras públicas. Esse é o principal da preocupação de cada vereador. A gente sabe que tu liga a televisão, tu só vê absurdos, tu só vê obras mal feitas. E essa preocupação cada um tem. E nós queremos aqui, e estamos unidos todos, independente se é situação ou oposição, nós estamos unidos para que aquela ponte saia. E saia que dure o tempo que durou, ou mais que durou as pontes que estão lá. Então aquelas, há muito tempo atrás, construídas, e até hoje está lá firme, sem nenhuma rachadura, e com certeza uma estrutura bem feita e com a, com o absurdo de água que passa naquele arroio por cima delas, e elas estão lá intactas e poderia durar mais 20, 30, 40 anos. A gente vê que hoje, só que o arroio começou a ficar, essa ponte ficar muito baixa e o arroio talvez aterrou ela um pouco e não tem mais outra solução a não ser construir uma ponte nova. Mas a preocupação persiste em cada vereador, em cada companheiro aqui e na Câmara de Vereadores também é o prefeito municipal, porque eu só digo e tenho certeza e afirmo que e o prefeito está comprometido, está preocupado, inclusive usou espaço na rádio colocando a situação e ele está na busca de algum resultado futuro para que essa ponte continue sendo feita ou quem sabe que se suspende por definitivo essa empresa. Dizer também de que essa emenda do deputado José Fogaça também veio, acho que a cada um dos vereadores, o Cardozinho, o Laurio, o João e a Isabel também, no valor de 150 mil, o deputado envia a emenda por alguma pressão, às vezes, dos vereadores da região aqui, nós vereadores do PMDB, às vezes somos pouco contemplados com emendas de deputados nossos. Eles nos dizem que receberam poucos votos e eles têm que enviar emendas mais para as localidades que fizeram mais votos. Nós contrariamos eles, dissemos que traz a emenda, que nós vamos trabalhar em cima da votação, do valor que tu trouxe, o senhor trouxe o valor, nós vamos trabalhar em cima na busca de votos contemplando o deputado. E aí nós ficamos naquele dilema de que vem pouco dinheiro por parte do PMDB ao município de Agudo. Nós fomos contemplados o ano anterior com o deputado Alceu Moreira, deputado federal, ao hospital, também uma emenda, se eu não me engano, 150 mil ou 200. E nesta, no valor de 150 mil, e para ser usado no programa de estruturação da rede de serviço de atenção básica da saúde. O Cardozinho tem algumas ideias, mas vai depender da Secretaria da Saúde também. Essas ideias têm que ser levadas até lá. E tem mais outras ideias também por parte de nós. E o próprio secretário, ele também tem a prioridade dentro da secretaria que ele vai empenhar ou não para aquilo ou não. Então, eu acho que cada um, a secretaria é responsável por essa decisão, só que tem que encaminhar o projeto até dia 29 de março, ao Ministério da Saúde e assim sendo contemplado com essa emenda de 150 mil. Sabemos de que nós, vereadores do PMDB, somos cobrados por emendas, principalmente de calçamento, e os nossos deputados, a grande maioria, eles têm respaldo no Ministério da Saúde e pouco no Ministério das Cidades. Então, nós sempre ficamos naquele dilema, o contribuinte aqui, as pessoas do nosso município nos cobram. Mas cada emenda que vem ao nosso município é importante. Eu acho que vem e vai ser usado para o melhor para o nosso povo, para a nossa comunidade. Independente do partido que vem. Se vem do PP, o Valério sempre mencionou, o prefeito sempre mencionou que o PP sempre foi um companheiro de emendas que vem ao nosso município. O PT também trouxe muito dinheiro ao nosso município e o Valério em nenhuma ocasião disse que e deixou de mencionar a emenda de cada deputado. Então, parabéns pelo esse jeito que o prefeito tem de tratar todos os partidos e precisamos dessa forma trabalhar para o melhor nosso município. Aqui a Câmara também, as palavras do vereador Rui foram muito importantes. Nós não podemos olhar por sigla partidária aqui, mas trabalhar no conjunto. Se tem ideias contrárias, respeitamos as ideias contrárias. Nenhum está aqui para impor que tu tem que ser dessa forma. Não é esse o nosso papel, mas sim trabalhar de mãos dadas para o melhor para o nosso município. E isso ele deixou bem claro na declaração dele. E algumas pessoas vejam ali fora que mesmo o vereador tendo a oportunidade de apoiar, às vezes, algo que está sendo feito, sendo oposição, eles vejam por os outros olhos. Ah, o vereador fulano já está junto com a situação. E não é por esse caminho. Eu acho que ele está olhando para o melhor para o nosso povo. E o melhor é trabalhar com as mãos dadas, as mãos junto, e aqui na Câmara não é diferente. Nós, quando tem importância o projeto, quando tem urgência, a gente sabe de que aqui todos foram favoráveis e a gente tocou para frente, e porque o prefeito precisa, porque a secretaria precisa. Então, parabéns pelas suas palavras, Luiz, eu acho que falou tudo na sessão de hoje para aquela harmonia aqui junto com a Câmara de Vereadores. Conforme a aprovação do requerimento número 3, teremos sessão extraordinária logo após o término dessa sessão e não temos nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 27 de março de 2017, e desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho a todos. Sessão encerrada. Boa noite.